A gente vive numa estrutura capacitista, né? Em que tem que ter, assim, uma, processos de reflexão que perpassam desde a... A gente estava falando da questão de educação sexual, por exemplo, né? Na PSE, né? E a gente precisa pensar nisso em toda a trajetória, né? Desde as escolas até a formação para a área da saúde, né? Isso é fundamental. E também ter trabalhadores valorizados, né? O vínculo, tudo mais, para que essa educação permanente se chegue na ponta, né? E que, enfim, as pessoas possam se sentir contempladas nesse espaço, que é um espaço que precisa ser de cuidado.
Se o tema saúde sexual já é muitas vezes considerado um tabu, ele ainda é mais estigmatizado quando abordamos a saúde sexual das pessoas com deficiência. Mesmo os direitos sexuais e reprodutivos sendo para todos, é comum que a sexualidade da pessoa com deficiência seja invisibilizada. E muitos profissionais da saúde e familiares não sabem como abordar esse assunto e nem a importância dele. Entre os direitos sexuais estão viver a sexualidade sem medo, vergonha ou culpa, o respeito à identidade de gênero e à orientação sexual sem violência, além de acesso a métodos contraceptivos e acesso à educação e informação sobre saúde sexual e reprodutiva, inclusive para adolescentes e jovens. Só que ainda há muito tabu e estigma quando se fala em sexualidade da pessoa com deficiência, o que resulta em cuidados inadequados ou insuficientes. Esses estigmas são parte do capacitismo, que é discriminação em razão da deficiência, e podem prejudicar a vida das pessoas de inúmeras maneiras. Eu sou Débora Fortuna e no Papo Saúde de hoje nós vamos falar sobre saúde sexual e reprodutiva das pessoas com deficiência.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
E para dar início a essa conversa, nós recebemos hoje o Coordenador-Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência, Arthur Medeiros, e a Coordenadora da Comissão Intersetorial de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência do Conselho Nacional de Saúde, Vitória Bernardes. Sejam bem-vindos ao Papo Saúde. Eu vou pedir para vocês dois começarem se descrevendo para os ouvintes.
Olá, prazer estar aqui mais uma vez. Eu sou Arthur Medeiros, sou um homem branco, alto, careca, uso barba e estou vestindo um terno cinza e uma camisa branca. E na lapela tenho o boto do Ministério da Saúde, do SUS, e o boto da Saúde Sem Limites, que é a marca da Rede Cuidados da Pessoa com Deficiência.
Olá, eu sou a Vitória, sou uma mulher com deficiência, cis, branca, tenho cabelo preto, curto, tô com uma blusa bege, tô sentada na minha cadeira de rodas motorizada.
Bom, eu sou a Débora, eu sou uma mulher de 30 anos, alta, de cor branca, cabelos lisos e pretos, e eu tô vestindo uma blusa roxa e uma calça levemente esverdeada.
Bom, eu gostaria de dar início a esse episódio com a Vitória. Vitória, se você puder contar pra gente um pouco sobre a sua vivência, você acha que ainda há muito tabu quando falamos de saúde sexual de pessoas com deficiência?
Com certeza, né? Primeiro, agradecer o convite, a oportunidade de diálogo, né? Aproximar e falar de uma temática que é completamente invisibilizada, né? Para as pessoas com deficiência como um todo, mas sobretudo para as mulheres com deficiência, né? Em que o gênero é apagado, mas a gente sabe que o gênero é crucial na questão do acesso ou não, né? Dos nossos direitos sexuais e reprodutivos. Bom, eu me tornei uma mulher com deficiência aos 16 anos de idade. E o primeiro recado, o primeiro lugar que eu entendi que eu era uma mulher com deficiência foi quando eu acordei no hospital e foram me dar banho. E aí, eu imagino, uma menina de 16 anos de idade, sem sentir parte do meu corpo, entraram homens pra mim na banho. Eu falei, não quero. E, enfim, teve lá uma argumentação com a minha mãe e tudo mais. Acabou que o hospital disse, não, a gente que manda aqui, né? Não dessa forma, mas o recado foi esse. E eu nem me lembro de como foi, porque bloqueou. Então, o recado muitas vezes é que nós não temos escolha sobre os nossos corpos. Então, assim, para coisas tão básicas, por exemplo, como tomar um banho, que tu não tem o direito de escolher quem que vai num espaço de cuidado, que era o hospital, imagina quando para dizer que eu tinha, que eu poderia exercer minha sexualidade, ou que forma eu poderia exercer minha sexualidade de forma segura. Qual é o melhor método contraceptivo? Como eu poderia usar preservativo? Porque também não é só a questão de concepção, a questão de, né, exercer a sexualidade de forma segura, enfim. Então, com certeza, isso foi algo que foi marcado na minha trajetória e ainda é, né? Então, até na questão de direitos reprodutivos, eu sou mãe. E foi para eu conseguir um ginecologista, uma obstetra que me reconhecesse também enquanto mulher, que estava gestando, foi 5 meses da minha gestação. Então, assim, é um processo muito violento, porque negar a sexualidade é negar também uma parte tão importante de ser humana. Então, realmente é algo que marca muito, infelizmente, não só a minha história, né, mas trazendo elementos da minha história, porque realmente é algo que acontece para diferentes mulheres com deficiência.
Bom, a gente começou falando sobre tabu, mas a gente vai voltar um pouco e falar sobre os direitos, né, que é super importante. Doutor Arthur, o que são os direitos sexuais?
Perfeito. É, a gente precisa entender que o SUS, ele é organizado por políticas, né? E no ano passado a gente teve a atualização da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência. E até por uma demanda, uma necessidade histórica, a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos foi incluída na política. Portanto, o SUS assume essa responsabilidade de cuidar e de zelar e de garantir que essas pessoas tenham acesso aos seus direitos. Com isso, a gente tem que pensar que precisamos qualificar os trabalhadores para que eles reconheçam essas pessoas e as necessidades dessas pessoas. A gente trabalha com o princípio da equidade. O princípio da equidade é a gente garantir que essas pessoas tenham acesso àquilo que elas necessitam. A Vitória acabou de falar da experiência dela como mãe. A Vitória tinha essa necessidade. Os profissionais precisam estar preparados e qualificados para isso. E o SUS tem avançado nessa temática, sobretudo muito recentemente, óbvio, mas a gente tem avançado no sentido de qualificar esses profissionais. Temos trabalhado com materiais, temos uma parceria muito grande com a Fiocruz, com a Escola Nacional de Saúde Pública, que tem desenvolvido cartilhas, guias, e um dos mais recentes foi um guia sobre saúde sexual e reprodutiva das pessoas com deficiência, que é justamente a gente levar isso de uma forma simples, não só para os profissionais, mas a todas as pessoas, para que elas garantam e entendam as suas necessidades e os profissionais reconheçam isso e possam auxiliá-las nesse processo, né?
É, até porque quando a gente fala sobre esses tabus e preconceitos, a gente também está falando de capacitismo, né? Que é um obstáculo enorme na vida dessas pessoas, porque infantiliza as pessoas com deficiência e também parte do pressuposto que eles não têm direito a uma vida sexual. Ou então julgam, né, se houver essa vida sexual ativa. E parte daí, né, a importância de falar sobre esse tema.
Sem dúvida. O capacitismo ele é muito gritante quando a gente fala de saúde sexual reprodutiva. Porque as pessoas com deficiência, elas, além de serem invisibilizadas, elas são assexuadas para as pessoas. Então essa é a forma mais gritante, mais clara do que é o capacitismo, né? É não reconhecer que essa pessoa tem desejos, tem a sua orientação sexual, tem as suas necessidades sexuais e que isso precisa ser atendido e os profissionais precisam estar preparados para isso, né?
É, e é importante também a gente entender que tem que trazer a perspectiva de gênero, né, para dentro da deficiência. Então qual é o lugar da mulher? Ainda tem uma necessidade de rompimento no lugar só de reprodução, né? Que a mulher serve dentro dessa estrutura, né, para esse papel de reprodução mesmo. E nós, mulheres com deficiência, tem toda uma ideia capacitista, hegemônica aí, e eugênica, de que nós geraremos corpos com deficiência, corpos incapazes para exploração da força de trabalho, né? Eu acho que é algo muito complexo e que a gente tem que trazer essas camadas também, porque quando olha para uma mulher com deficiência, mas como que tu vai? Tu não serve para reprodução. E se a gente não consegue, enquanto mulheres sem deficiência, dizer que nós temos que ter os nossos direitos sexuais e reprodutivos, para mulher com deficiência ainda mais, porque não serve para reproduzir, logo não tem nem direito ao prazer também, uhum, né? Que é um lado importante do exercício da nossa sexualidade. Então, é muito marcante, inclusive, e a gente parabeniza também o esforço da coordenação para a defesa de trazer essa perspectiva, não só de gênero, mas de sexualidade, de raça, para o debate da deficiência. Porque muitas vezes essas outras identidades políticas são afastadas. E se a gente não for visto, né, vistas nessa integralidade, nós não vamos acessar esses direitos, inclusive no cuidado dentro do Sistema Único de Saúde.
E uma outra questão aliada a isso, do capacitismo, é justamente o risco de saúde pública. Né? Se essas pessoas não têm acesso à informação, como que elas vão prevenir outras ISTs? Ou prevenir ISTs, por exemplo. Né? Elas não sabem o que elas podem fazer, como devem fazer, quais os mecanismos seguros. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, né?
Sim, inclusive tem pessoas com deficiência que são LGBTQIAPN+, né? Então, há gays, lésbicas, queers, bissexuais, transexuais, intersexuais, ou seja, pessoas diversas. Agora a pergunta é, o preconceito ainda é mais cruel para essas pessoas?
Sem sombra de dúvida, né? Eu acho que as dinâmicas de poder, elas realmente são dinâmicas, né? Então, talvez em alguns espaços eu vou conseguir acessar por ser uma mulher branca, e em outros espaços uma mulher negra vai conseguir acessar por não ter deficiência. Agora, se a gente vai colocando essas camadas, que não é uma soma, mas são lugares que tu vai acessando ou não, com certeza isso se intensifica, né? E não é à toa que a gente quase não tem mulheres lésbicas, por exemplo, falando mulheres lésbicas com deficiência que vão ter outras questões. A forma de prevenção para IST é diferente do que eu, enquanto uma mulher hétero, né? Então, isso precisa ser considerado. Só que para isso, a noção de que nós, né, somos seres sexuais também, isso precisa primeiro ser considerado para essas outras questões também serem consideradas, né?
Nessa perspectiva, é importante lembrar o conceito de interseccionalidade. Porque não é que toda mulher, por exemplo, lésbica com deficiência, vai ter as mesmas necessidades ou as mesmas dificuldades. Uhum. Se a gente leva o conceito de raça e agrega isso, a localização onde ela mora, se ela mora na região norte ou se ela mora na região sul, é uma mulher lésbica, negra, mas que mora, a diferença de regiões já traz a elas outras necessidades. Então, a gente precisa lembrar de reconhecer essa pessoa como um todo. E esse todo, essas intersecções é que vão demonstrando as necessidades de cuidados para essas pessoas, né?
E Vitória, você falou que é mãe. A gente pode falar um pouco sobre a sua gestação? A gente sabe que a gestação, né, a gravidez é um período muito desafiador e eu queria saber como é que foi a sua experiência. Você sempre quis ser mãe, como é que foi isso pra você? Sempre foi um sonho?
Então, eu nem consigo dizer se era um sonho ou não era, porque é tão colocado no lugar de incapacidade, que como eu disse, né, me tornei mulher com deficiência com 16 anos, então era um lugar quase que não existe, não pode, porque é incapaz, né? Sempre um corpo visto no lugar da falta. Então, eu me tornei mãe, ou engravidei, na verdade, não era uma gravidez planejada. Foi realmente falta também de orientação, eu usava só preservativo e, enfim, né? Teve aquela, caímos no 1% ali, sei lá qual a porcentagem. Mas foi um processo que depois eu quis, foi uma gravidez que depois eu quis, né? Mas a gente, para além da gravidez também, tem o processo da amamentação, né? Em que não era colocado, olha, pode ou qual orientação, né? Então, nesse sentido também, é importante reforçar que foi lançada a cartilha, né, de aleitamento inclusivo, enfim. Né? Porque é isso, a gente precisa entender que nós também temos direitos a amamentar, por exemplo. Mas que a gente também precisa de orientação. A gente precisa ser vistas num lugar de possibilidade, né? E para mim, na minha vivência pessoal, amamentar foi algo extremamente importante. Porque era um lugar que eu… Não, isso é comigo. Eu posso, né? E claro que cada mulher com deficiência também vai encontrar as suas questões, né? Mas ver num lugar de possibilidade. Então, realmente foi um desafio muito grande, que é prazeroso se tu tem acesso à informação, mas ainda temos poucas informações e poucos trabalhadores e trabalhadoras entendendo a gente nesse lugar, né? Então, esse é um processo importante que realmente demanda muitas iniciativas para que a gente consiga garantir lá na ponta que possa ser um lugar de, ai, sabe, de prazer que é, né? Mas até isso também o capacitismo nos tira, né? E a gente não pode naturalizar e seguir perpetuando essa exclusão, né?
É, até porque há mulheres com deficiência que sonham em ser mães e são invisibilizadas, né? É importante a gente falar que é possível e discutir não apenas os direitos sexuais, mas também os direitos reprodutivos, né, das pessoas com deficiência.
Com certeza.
E uma outra questão nessa perspectiva é que, pelo apagamento, muitas das vezes, a gente verifica a violência sexual contra essas pessoas. Então, as pessoas com deficiência, muitas das vezes, sofrem violência sexual pela sua condição. E por não saber os seus direitos, não terem seus direitos assegurados, garantidos e reconhecidos, acabam legitimando essa violência e tendo como normalidade, sendo que, na verdade, a sexualidade ela deve ser consentida mutuamente, né? Então, a gente precisa também garantir o acesso à informação adequada para que possamos também ser agentes de prevenção de violência contra essas pessoas.
E qual a importância da educação sexual, desses recortes de gênero, raça, orientação sexual? e de discutirmos esses assuntos amplamente.
Tem uma questão, né, falando até do cuidado, né, que algumas pessoas com deficiência vão necessitar de cuidados, né, tem necessidades complexas de cuidado. Como entender que uma pessoa que precisa de cuidado para questões de tomar banho, vestir, ela também tem que ter autonomia e ser estimulada para essa autonomia para fazer as suas escolhas? Porque o fato de precisar de cuidado não se sobrepõe ao fato dela poder e precisar fazer essas escolhas, né? E nesse sentido também é importante, até pegando um gancho anterior, que a gente estava falando sobre a questão da importância de entender a deficiência na perspectiva de gênero, de raça, de classe e tudo, também entender que a natureza da deficiência também é um fator que precisa ser considerado. Porque principalmente mulheres com deficiência intelectual são as que têm maiores violações, né? Tanto de estupro, tanto de outras violações de direitos, né? Então, quanto que é importante a gente pautar a educação sexual não numa perspectiva, né? Nesse lugar fantasioso que é para ensinar as pessoas a fazerem sexo, não tem nada a ver com isso. Entender o teu corpo, né? Entender o que é consentimento, ter ferramentas para que essas pessoas consigam se colocar, porque quando tu só tem acesso à violência, como é que tu vai dizer sim ou não? Se tu nem conhece uma outra realidade, tu nem te reconhece enquanto um sujeito de direitos, né? Então a gente precisa falar sobre isso, entender o nosso corpo e saber que nós precisamos e temos o direito de falar sobre este corpo, né?
E como é que a gente garante esse atendimento anticapacitista? Porque a gente sabe que muitas vezes os profissionais mesmo, né, eles podem agir com preconceito. Como é que a gente pode garantir um tratamento contrário a isso?
Essa é uma missão bastante difícil, mas nós não vamos desistir, que é justamente a gente avançar. A gente só consegue ter um atendimento de qualidade, garantir acesso com profissionais na ponta qualificados e aptos a reconhecer essas necessidades. Portanto, a gente não tem como falar de qualidade sem falar de formação. E esse é uma sinergia que precisa estar desde antes, né, desde a época da graduação. Então, esse assunto não é um assunto para ser tratado no local de trabalho. É um assunto que tem que ser trazido desde a graduação dos profissionais da área da saúde, para que a hora que eles estejam no estágio, entrem no mercado de trabalho, eles já estejam apropriados com isso e isso não seja uma novidade. Claro que já tem aqueles profissionais que estão na ponta e para isso a gente precisa trabalhar com a educação permanente, né? Então, a gente precisa garantir que esses profissionais tenham acesso a essa informação, informação de qualidade, com evidência científica, que a gente combata as fake news, né? Então, para isso, é extremamente importante que reconheça esses espaços, o espaço do trabalho, como espaço de formação. Então, nessa perspectiva, né, a gente tem avançado com cartilhas, com materiais de divulgação, com vídeos, para que a gente possa estimular. E sem sombra de dúvidas, isso é o início para que a gente possa ir caminhando cada vez mais. A exemplo disso, né? O ano passado foi lançado vídeos, né, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente para falar sobre a PrEP, sobre a PEP e garantindo acessibilidade a todas as pessoas. Então, os vídeos foram colocados também em intérprete de Libras, que a gente garantiu o acesso. Isso é uma forma da gente garantir o acesso ao usuário, mas também garantir acesso de informação aos trabalhadores e toda a população, para que a gente possa avançar nessa perspectiva, né?
Com certeza. Se a gente vive numa estrutura capacitista, né, em que tem que ter, assim, processos de reflexão que perpassam desde a gente estava falando da questão de educação sexual, por exemplo, né, na PSE, né, e a gente precisa pensar nisso em toda a trajetória, né, desde as escolas até a formação para a área da saúde, né, isso é fundamental, e também ter trabalhadores valorizados, né, o vínculo, tudo mais, para que essa educação permanente se chegue na ponta, né? E que, enfim, as pessoas possam se sentir contempladas nesse espaço, que é um espaço que precisa ser de cuidado, porque é para isso que é proposto, né? Então, realmente a formação é essencial.
E para a gente encerrar, uma última pergunta. A gente tem falado muito, né, sobre o tratamento, principalmente dos profissionais da área da saúde, mas a gente sabe que muitos familiares também podem ser capacitistas, né? Familiares de pessoas com deficiência. Então, pais, irmãos, tios, companheiros e companheiras. Então, para os pais de pessoas com deficiência que estão nos ouvindo e para os companheiros, né, dessas pessoas também, qual é o último recado?
Acho que a gente precisa distanciar, né, o controle do cuidado. Eu acho que isso é algo muito essencial e que muitas vezes o receio, como eu disse, a gente vive numa estrutura capacitista em que a gente tem pouquíssimo repertório, né, sobre autonomia das pessoas com deficiência. Então, acho que a gente precisa ter essa reflexão, precisa também de políticas públicas que garantam essa reflexão, né, porque não dá para ser numa lógica individualizada, né, que daí fica uma questão de sorte. Se tu nasceu numa família que tem essa abertura, opa, ótimo. Se tu não nasceu, tenta na próxima, não dá, né? Então a gente precisa de políticas públicas que também despertem essa reflexão, e eu acho que principalmente a atenção primária é essencial para isso, né? De trazer os questionamentos, trazer ali e lembrar que a gente precisa é desenvolver a emancipação dos sujeitos, né? Autonomia. Então, conversem, não limitem as pessoas, não coloquem no lugar do cuidado uma proteção que só vai afastar elas da realidade, né? A gente precisa fazer parte. Então, acho que o recado é: pode não ser fácil, né? Mas permitam, olhem para os seus filhos, olhem para as pessoas que vocês estão se relacionando com um olhar de generosidade, de olhar de potência e não só de ausência.
E é exatamente isso que a gente estava falando um pouquinho mais cedo. A formação não é só para os profissionais. Os pais também precisam de apoio, precisam de formação para entender, né? Porque eles entram nessa realidade e a superproteção acaba levando eles para um caminho, às vezes, de exclusão desse ideário ou dessa concepção da sexualidade do seu filho. Então, eles precisam ser apoiados. A formação, e a Vitória trouxe, a atenção primária é essencial nesse momento, que é quem está no dia a dia com aquela família, que pode apoiá-la nesse contexto e auxiliá-los a identificar os caminhos e outros atores nesse processo, né, da comunidade, enfim, que pode apoiá-los nesse processo de reconhecimento da sexualidade do seu filho, dessa pessoa que ela acaba cuidando.
Arthur, Vitória, muito obrigada pela participação de vocês dois aqui no nosso podcast. Foi um prazer receber vocês aqui.
Prazer imenso.
Prazer foi nosso.
E se você quiser ouvir mais sobre a luta anticapacitista e como ser um agente ativo nessa luta, assim como se informar sobre os direitos das pessoas com deficiência no Sistema Único de Saúde, ouça o episódio do Papo Saúde publicado em 21 de setembro de 2024. Direitos das pessoas com deficiência no SUS. O Papo Saúde termina por aqui e a gente se encontra no próximo episódio.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.